Bom, e a gente está aqui na Central 3 junto com você e a gente apresenta agora nesse momento, nós apresentamos nesse momento o boletim, né? O boletim da Champions League dessa rodada, viu? A rodada que rolou ontem, né? E hoje você ouviu dois jogos aqui pela Central 3 e a gente já começa falando do que a gente fez hoje, Leandro e a mim, comentar inclusive o segundo tempo de Galatasaray e Real Madrid, o jogo que o Real Madrid venceu por 4-1.
Se no primeiro tempo, placar 1-1, o Real Madrid com gol achado e o Galatasaray com gol trabalhado, o Galatasaray jogando melhor, o Real Madrid preguiçoso, o Real Madrid com um jogador a menos, expulso o Sérgio Ramos de maneira infantil, numa falta que dava para ele ter evitado de ter feito. E o que a gente viu depois do intervalo foi o contrário. O Real Madrid é um pouquinho mais aplicado, mas taticamente perfeito, e o Galatasaray bagunçado. O que o Ancelotti fez no vestiário? Ele, com um jogador a menos, não tinha nenhum jogador para colocar como centroavante, não tinha um centroavante em campo, e ele designou o Bailey para fazer essa função. Só um jogador centralizado, para ficar no meio dos zagueiros, para receber qualquer tipo de bola. Perto dele, o Isco, o armador da equipe, o meio armador da equipe. E entre o Isco e a linha de 4 de defesa, ele colocou uma linha de 3, isso sem a bola, né? Uma linha de 3 jogadores. O Casemiro, que era até então o primeiro volante, o Ilarra Mendes ao seu lado direito e o Di Maria ao seu lado esquerdo. Di Maria, você pode ser esse jogador pra gente hoje, o jogador que vai se desdobrar, que a gente tá com um homem a menos, você pode correr por dois? Posso, professor. Ele correu por dois. Sem a bola, apareceu bastante pelo lado esquerdo, trocou de posição às vezes com o Marcelo, conseguiu fazer tabelas com ele ali muito boas, porque o Ancelotti também fez isso. 4-3-1-1, bem pertinho essa linha de 3 da linha de defensiva, quando tá sem a bola. Tá com a bola, solta o Di Maria, solta o Marcelo e solta o Arbelô, lateral direito também, para que cheguem jogadores no ataque a ponto do Real Madrid não sentir falta desse jogador a menos. Deu certinho, o Real Madrid parou de tomar susto do Galatasaray, o Bulut, que trabalhava entre a linha de defesa e os volantes do Real Madrid, sumiu, não tinha mais espaço para jogar ali, e com a bola o time do Real Madrid, o time espanhol, trabalhou certinho, tem muito mais qualidade técnica, e aí fez o segundo aos 6 minutos, e a partir de então dominou a partida, o Isco cresceu demais no jogo, marcou o último gol, o terceiro gol foi do Di Maria, que na minha opinião foi o melhor em campo ao lado do Arbeloa. E o Galatasaray tomou 10 gols em 2 partidas contra o Real Madrid nessa Copa dos Campeões. Ficou totalmente bagunçado e desorientado depois de tomar o segundo gol. O Mancini tirou os jogadores de ponta, o Amarabat e o Bruma, que eram jogadores para colocar velocidade, mas eles precisavam receber essa bola, e o Galatasaray não tinha mais como entregar essa bola a eles. Apostou no Snyder, que não fez absolutamente nada em campo, apostou no Riera, que já entrou também com a maionese desandada, também não pôde ajudar. O 4-1 acabou premiando o trabalho do Ancelotti no vestiário. Entre o primeiro e o segundo tempo, ele fez modificações simples, sem mexer, sem fazer nenhuma substituição de jogador, apenas mexendo no posicionamento e contando com a versatilidade de um jogador como o Di Maria, por exemplo, para reverter uma partida que estava preguiçosa, que estava arrastada para o time da casa, acabou se transformando numa goleada que deixa o Real Madrid ratificado na primeira colocação do grupo.
Bom, André, a gente vamos saber, inclusive a gente vai saber a posição dos grupos hoje, como é que tá. Se puder falar os resultados de ontem também, resultado de hoje, né?
Vamos fazer um grupo por grupo, hein?
Um grupo por grupo, né? Vamos primeiro aí no. Pode mandar ver o primeiro grupo e a gente discute aqui.
O grupo A, Diguinho, vamos começar pelo começo, né?
Vamos lá.
Leverkusen tomou de 5-0 hoje do Real Madrid e o Shakhtar enfiou 4-0 no Real Sociedade. Duas senhoras goleadas que muda a posição do grupo, muda a segunda colocação. O Manchester United garantido, classificado, tem 11 pontos, é o primeiro. O Shakhtar em segundo tem 8 e o Leverkusen em terceiro tem 7. Na última rodada, o Shakhtar vai até Manchester. Possibilidade de derrota, favorito, o normal é a derrota, e o Shakhtar ficar nesses 8 pontos. Aí a bola fica na mão do Leverkusen. O Leverkusen vai jogar contra o eliminado Real Sociedad fora de casa e precisa de uma vitória. Conseguiu essa vitória, ultrapassa o Shakhtar. Não conseguiu essa vitória, passa o Shakhtar. Em quem que vocês apostam? Eu aposto no Leverkusen porque está fazendo uma grande temporada no campeonato alemão. Acho que vai conseguir esse resultado contra o Real Sociedad, e o Shakhtar não creio que vá vencer o Manchester United.
Aposto no Leverkusen também.
Também no Leverkusen.
Bom, e o outro grupo, como é que tá?
Grupo B. Grupo B, que foi o da partida que a gente transmitiu hoje, terminou com o Real Madrid 13 pontos, líder. Juventus tem 6, Galatasaray 4, Copenhague 4. Última rodada, Galatasaray e Juventus em Istambul. O empate é da Juventus. O Galatasaray precisa vencer para passar de fase. Acho que dá Juventus.
Tá certo. Outro grupo, o Grupo C?
O Grupo C tem na última rodada Benfica contra Paris Saint-Germain, Olympiacos contra Anderlecht. Paris Saint-Germain cumpre tabela, já é classificado, tem 13 pontos, já está em primeiro. E a briga aí é Olympiacos e Benfica, os dois estão empatados em pontos. E os dois jogam em casa. Portanto, quem fizer o melhor resultado, passa. A diferença é que o Olympiacos pega o Anderlecht e o Benfica pega o Paris Saint-Germain. A diferença é que o Olympiacos está na frente do Benfica. Então, se o Benfica conseguir empatar com o Paris Saint-Germain, que é uma coisa bem difícil, o Olympiacos só precisa empatar com o Anderlecht também, que passa de fase. E acho que dá o Olympiacos, né?
Correto. E o Grupo D?
No Grupo D a gente tem a situação definida já, né? Bayern de Munique 15, Manchester City 12. São os dois classificados. A última rodada é Bayern de Munique contra Manchester City. E o jogo é em Munique e o Bayern de Munique, pelo empate, eles vão brigar pela primeira colocação do grupo. Não acredito que o Manchester City vá chegar em Munique e vencer o Bayern de Munique por 2 de diferença.
Tá legal. E tem o Grupo E também, Leandro?
O Grupo E tem Chelsea com 9, Basel com 8, Schalke com 7 e o Steaua tá fora da briga, tem 3 pontos. O Chelsea joga em casa contra esse Steaua, portanto deve vencer e ficar com a primeira colocação. E aí a briga é direta, esse jogo é interessantíssimo. Schalke 04 contra Basel. O Basel está com um ponto na frente e o Schalke joga em casa. Quem ganhar está classificado. O empate é do time visitante, é do time suíço do Basel.
Legal, legal. E tem mais um, tem o grupo F também?
Vamos lá, vamos para o grupo F, que é o grupo da morte, né? É o grupo mais difícil aí de você ter qualquer prognóstico. E você tem o Arsenal com 12, Borussia Dortmund e Napoli empatados com 9. O Napoli pega o Arsenal. Recebe o Arsenal dentro do seu estádio. Precisa vencer. Se não vencer, vai ficar em maus lençóis, porque o Dortmund está empatado em pontos e vai pegar o Olympique, que está zerado, que provavelmente vai jogar com zero de ânimo também. E aí a briga fica entre esses dois times, né? O Dortmund e o Napoli disputando aí para ver quem consegue arrancar ponto do seu adversário. E até, pode sobrar até para o Arsenal se perder para o Napoli e o Dortmund ganhar do Olympique de Marseille.
Bom, e o Grupo G?
Grupo G, Diguinho. Grupo G, Atlético de Madrid termina a quinta rodada com 13, já é o primeiro colocado e classificado tranquilo. A briga está entre Zenit, que tem 6, e o Porto, que tem 5. O Zenit viaja até Viena, enfrenta o Austria Viena, e o Porto viaja até Madrid, recebe o Atlético de Madrid. São dois visitantes brigando pela mesma vaga. O Zenit com um pontinho na frente, enfrentando o adversário mais fraco, está com a faca e com o queijo na mão. O Porto vai ter que torcer por uma zebrinha, né? Por um resultado favorável lá do Áustria-Viena, e também vai precisar arrancar ponto do Atlético de Madrid. É uma situação bem complicada.
E o Grupo H?
O Grupo H, o oitavo e último grupo, tem o Barcelona com 10, o Milan com 8 e o Ajax com 7 na briga. O Celtic, que vai até Barcelona, tem 3 pontos e está fora da contenda. O Barcelona deve ficar em primeiro lugar, porque vai enfrentar esse time do Celtic desmotivado. E a briga fica no confronto direto. Jogão, provavelmente a gente vai passar esse jogo aqui na Central 3, porque vale vaga direta. É Milan contra Ajax. O jogo é em Milão, quem ganhar está classificado. O empate é do time da casa, é do Milan.
Tá legal, então esse é o nosso resumo da Champions League para você, né? Obrigado por ter acompanhado os jogos aqui pela Central 3, tá bom? Jogo de ontem, jogo de hoje também. André, um grande abraço, obrigado pela presença hoje.
Grande abraço, Leandro, e ouvinte.
Valeu.
Valeu, Leandro, abração.
Grande abraço, até a próxima semana e que todos passem essa noite. Hoje é noite de final de Copa do Brasil, é noite de futebol, noite nobre do futebol aí, que todos parem um minutinho para pensar em quem foi Nilton Santos pro futebol brasileiro. Grande abraço.
Abraço, tchau, gente.